Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Valmor Ricardi.
É maravilhoso nós estudarmos acerca da vida de Jesus. Na verdade, ele foi o divisor de águas na história deste mundo, antes e depois de Jesus. E sem dúvida nenhuma, ele também é o divisor de águas na vida de cada ser humano que entrega a sua vida aos seus cuidados, antes e depois dele, porque ele faz a diferença em nossa vida. E nós temos relatados na Bíblia os milagres que o Senhor Jesus fez. É interessante que todos os evangelistas começam dizendo acerca da cura de um endemoniado lá em Cafarnaum. Depois nós encontramos que ele curou o criado de um centurião. Veio a cura da sogra de Pedro, um paralítico também em Cafarnaum. Lá ele curou uma mulher que por 12 anos tinha uma hemorragia. E diz que ela havia consumido todos os seus recursos no tratamento desta enfermidade, mas sem sucesso. Ele curou os cegos, dois cegos. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele curou o leproso. Depois, mais tarde, ele curou 10 leprosos de uma vez somente. Ele curou o homem da mão ressequida. E algo maravilhoso, ele pregou, falou o sermão da montanha, aonde estão as bem-aventuranças. Sabem, só para relembrar, no capítulo 5 do livro de São Mateus, estão aqui as bem-aventuranças, e ele começou a dizer: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus trouxe muita esperança, muita felicidade àquelas pessoas que não tinham rumo nem direção. Mas o capítulo 4 do livro de São Mateus, os versículos 23 e 24, nos dizem assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E sabe o que ele fez mais? Ele acalmou a tempestade. Ele caminhou sobre o mar. E ele alimentou 5.000 homens, mais as crianças e as mulheres. E no capítulo 6 do livro de São João, o versículo 14 e 15, sabe o que nos diz? Que as pessoas decidiram que iam proclamá-lo rei. Ele deve ser o nosso rei. Que entusiasmo! Quantos planos, quantos projetos na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Ele os mandara pregar. Você pode, no capítulo 9 do livro do evangelista Lucas, nós encontramos no capítulo 9, o verso 1 e 2, dizendo: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Depois dos 12, o capítulo 10 diz que ele agora recrutou, chamou, preparou 70 e os mandou. E eles deviam dizer, eles deviam curar as pessoas enfermas que estavam lá, capítulo 10, verso 9. E vós deveis anunciar, é chegado a vós outros o reino de Deus. Sabe? Algo nunca visto antes aconteceu na Galiléia, na Judéia e naquela região. Nunca, eles diziam, alguém falou com tamanha autoridade. Nunca se viu alguém abrir os olhos de um cego de nascença. Nunca alguém limpou 10 leprosos. Nunca alguém fez um paralítico com 38 anos de paralisia andar. É esse o Messias? É esse aquele a quem nós aguardávamos? Ele é o esperado prometido que vai nos livrar do jugo romano, expulsar esses inimigos e colocar aqui um reino esplendoroso, majestoso, maravilhoso. Ele será aquele que vai exaltar o povo de Israel sobre todas as nações. Eles assim aguardavam que ele estabelecesse aqui o seu reino. E então, Jesus um dia pegou os seus discípulos. Isso está registrado no capítulo 16 do livro de São Mateus. Por favor, me acompanhe na leitura da palavra de Deus. Mateus relata no capítulo 16, o versículo 13, enquanto você procura, indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe. Era um lugar que ele não havia ido, que eles caminharam muitos dias. E é interessante que Jesus foi lá apenas então somente para fazer uma pergunta aos discípulos. A pergunta que ele fez foi: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem? E eles disseram: uns dizem é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros algum profeta. E agora ele olha bem nos olhos dos discípulos e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, adiantado, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou impressionado com a resposta de Pedro, elogiou a sua resposta, a sua pronta resposta. Mas agora, Jesus tinha algo muito difícil para dizer aos discípulos. E eles, na verdade, não estavam preparados para ouvir o que Jesus tinha a dizer a eles. Jesus tinha que dizer a eles: o meu reino não é deste mundo. Será que você pode entender isso? Diante de tantas maravilhas, de tanto poder, limpar leprosos, ressuscitar mortos, alimentar 5.000 pessoas, não é este o rei que você e eu também desejaríamos? Pense, qual seria a sua reação se você estivesse entre eles? Mas ele disse: sabe, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos, diz o versículo 21, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ele deveria ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A partir deste momento, e os comentaristas pensam que é sair da Cesareia de Felipe. Foi aproximadamente um ano antes do final do seu ministério. Durante esse tempo todo, e você vai vendo nos evangelhos que Jesus está dizendo, mas eu tenho que ir para Jerusalém. Eu vou ser morto. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. E se você e eu tivéssemos tempo para analisarmos, nós vamos ver que os discípulos não entendiam essas coisas. E até Pedro disse: tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. É interessante, não? Pedro não compreendia, os discípulos não entendiam por que isso deveria acontecer. Sabem por quê? A escritora Ellen White diz assim: os discípulos ainda esperavam que Cristo reinasse como príncipe temporal, conquanto houvesse ele por tanto tempo ocultado seu desígnio. Acreditavam que não permaneceria para sempre na pobreza e obscuridade. Aproximava-se o tempo em que estabeleceria o seu reino. Esta era a esperança dos discípulos. Mas sabe o que vem a seguir? O versículo 24 diz: e então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O quê? Vocês sabem o que é a cruz? Esta mesma escritora diz: a cruz estava associada ao poder de Roma. Era o instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando lhe iam colocar nos ombros, resistiam com desesperada violência, até que fossem subjugados e um instrumento de tortura sobre ele exposto. O Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que um outro evangelista diz: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, a cruz não estava no plano e no projeto dos apóstolos. Eles não compreendiam que havia de ver uma cruz, e sim apenas e tão somente a glória. E sabem, irmãos, eu quero que você e eu façamos uma visita agora a João Batista. Ele está na prisão. Lucas capítulo 7, ele está na prisão. Pare para pensar, quem foi João Batista? Não foi João Batista que disse para aquela multidão junto ao Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi ele que ouviu a voz do céu dizendo: este meu filho amado em quem eu me comprazo? Não foi ele que disse: importa que ele cresça e eu diminua? Mas agora, irmãos, vejam como é que o ser humano, quando em dificuldade, quando em aflição, ele parece que perde a visão da cruz. Sabem, a senhora White, essa escritora, diz que as lágrimas muitas vezes nos impedem que Jesus, de vermos Jesus que está muito perto de nós. As lágrimas impedem que os nossos olhos o vejam. João Batista, diz o versículo 18, todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. O quê? Veja a pergunta que João Batista mandou os seus discípulos fazerem. És tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Ou devemos esperar outro? João não entendia, queridos, que ele devesse estar na prisão. Mesmo João Batista, o precursor do Senhor Jesus, não entendia que o reino do Senhor Jesus não era deste mundo. O meu reino não é aqui. Não é este o lugar que eu vou estabelecer o meu reino. Sim, ele disse, o meu reino está em vossos corações, está no vosso coração, mas não é aqui. Aliás, este é o reino, a hora do príncipe e do poder das trevas. Queridos, o Senhor Jesus mostrou aos seus discípulos que os mansos herdarão a terra. Ele disse aos seus discípulos, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, irmão querido, meu amigo, todos esses homens estão no pó da terra, esperando o retorno do Senhor Jesus, quando então verdadeiramente ele vai implantar o seu reino de paz, de felicidade, de alegria, eterna felicidade aqui neste mundo. Mas eu queria perguntar a você hoje, o que você espera do Senhor Jesus? O que você acha que ele deve te dar hoje? É certo que ele pode e vai te dar a paz. Ele vai te dar esperança. Ele vai te dar perdão. E ele diz, eu te dou vida eterna. Mas eu queria dizer uma coisa a você. No capítulo 16 do livro de São João, o versículo 31, ele disse, no mundo tereis aflições. Porque não é aqui o lugar que o reino do Senhor Jesus está agora sendo, está estabelecido. O seu reino está em nosso coração, mas só quando ele vier é que este reino será estabelecido definitivamente aqui nesta terra. E você e eu, enquanto estivermos aqui, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no capítulo 24 do livro de São Mateus, quando ele fala dos últimos sinais, dos sinais que mostram o seu retorno, para vir buscar os seus amigos, os seus queridos. No capítulo 24 de São Mateus, o versículo 9, ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E ele disse, neste tempo, muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele nos garantiu, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Qual é a atitude daqueles que não são filhos de Deus? Perseguir e odiar os filhos de Deus. Querido, talvez você esteja decepcionado com o que você está ouvindo hoje. Mas eu não posso dizer outra coisa a você, senão aquilo que o Senhor Jesus disse. Ele disse: entrai pela porta estreita. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Se eu chegasse aqui e falasse para você que é fácil ser um cristão, eu não estaria dizendo a verdade para você. O Senhor Jesus disse: são poucos os que entram pela porta estreita e os que caminham pelo caminho apertado. Esta é a sua e a minha sorte. Mas eu pergunto, será que não vale a pena você e eu andarmos agora pelo caminho estreito e depois andarmos por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus? A escolha é sua e minha. Você e eu temos que escolher entrar pelo caminho estreito. E sabe, às vezes a gente não entende por quê. As pessoas que não amam a Deus, não temem a Deus, até diz o profeta Malaquias, eles zombam, escapam, eles riem de Deus, e eles parecem que são felizes, mais felizes do que nós. Mas se você seguir adiante na leitura do livro, você vai ver qual será o fim deles. Diz o profeta Malaquias que eles vão se tornar em cinzas. E qual será o seu futuro? Vida eterna. Sabe, o apóstolo São Paulo é um exemplo para nós. E ele escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, o capítulo 4 de Coríntios, é maravilhoso como nós somos confortados e consolados e fortalecidos e animados pelas palavras desse extraordinário homem de Deus. Ele descreve aqui a sua experiência naquele tempo, e esta é a nossa experiência hoje. Quem sabe alguém que está me ouvindo acabou de perder o seu emprego, porque ele não pode transgredir a lei de Deus, ele precisa ser fiel a Deus. Quem sabe você está sendo perseguido em sua família? Quem sabe você é motivo de zombaria, chacota, aonde você mora? Quem sabe você acabou de perder todos os seus amigos? E o apóstolo diz, capítulo 4 da segunda carta, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Mas agora ele escreve aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18, é maravilhoso ouvirmos esse homem de Deus, possuído pelo Espírito de Deus e transformado pelo amor de Jesus. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para mim, não dá para comparar os sofrimentos que nós temos agora com a glória que nós vamos receber. Sabe, o caminho que conduz para o céu é estreito. Você e eu ainda seremos perseguidos, maltratados, odiados. Seremos motivo de escárnio e zombaria. Mas nós não vamos desanimar. Sabe por quê? Há 32 anos eu estou andando por esse caminho estreito. E eu perdi quase tudo o que eu tinha aqui. Quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, eu escrevi uma carta, eu estava longe da minha família, e eu escrevi uma carta para os meus pais, dizendo da minha intenção. e meu irmão mais velho me respondeu a carta. E ele fez um apelo para mim dizendo: Valmor, não faça isso. Você está morrendo, Valmor. Ele não entendia que eu estava, na verdade, nascendo. No final da carta, de 6 páginas, ele colocou uma frase que foi muito dura para mim. Ele disse: se você quer ser um adventista do sétimo dia, esqueça que você faz parte da nossa família. Na verdade, eu não perdi a minha família, porque a mudança que Jesus fez na minha vida foi tão maravilhosa que eles deram graças a Deus por aquilo que aconteceu na minha vida. Mas eu hoje, eu tenho aproximadamente 20 milhões de irmãos e irmãs. Valeu a pena seguir pelo caminho estreito, porque sabe, através de todos esses anos, 32 anos, o Senhor Jesus esteve comigo. Aqui, ou lá em casa, na igreja, tem alguns que já estão há mais tempo nesse caminho. E se eles pudessem falar com você, com certeza eles diriam que a cada passo que eles deram, o Senhor Jesus estava ao lado deles. Eu queria deixar uma linda promessa com você. Porque quem sabe você hoje está cansado, quem sabe você está sobrecarregado com as lutas da sua vida, e às vezes você pensa que nem mesmo vale a pena, porque você não tem forças para prosseguir adiante. A sua cruz é pesada. Eu quero deixar com você as palavras do amado Jesus. São Mateus capítulo 11, versículo 28. Por favor, guarde com você esta promessa. Guarde com você este chamado. Sublinhe na sua Bíblia. Decore-o. Recite-o cada dia. O Senhor diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que não andam pelo caminho estreito, aqueles que não entraram pela porta apertada, não podem entender a alegria e a felicidade que existe em seguir ao lado do Senhor Jesus. Porque é somente Ele que nos dá a paz. Ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer encontrar esse descanso? Venha, Jesus. Aí aonde você estiver, na sua casa, na sua igreja, o Senhor Jesus está dizendo: Vinde a mim. A Melissa vai cantar um lindo hino. E enquanto ela canta, você que quer ficar bem perto de Jesus, eu queria que você se colocasse em pé. Se possível, que você viesse à frente, aí onde você está. E aqui é onde você está hoje à noite comigo. Porque eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar especialmente para que Deus te dê forças. Para que você não desanime nunca. Para que você prossiga adiante. Porque o reino do Senhor Jesus está em nosso coração, mas muito em breve a dor, o sofrimento, a tristeza vão acabar e nós estaremos para sempre com Ele. Enquanto a Melissa canta, eu quero que você medite em suas palavras e não se esqueça do convite que Ele fez. Você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado, Ele diz: Venha a mim.
Vem junto a Cristo.
Jesus, nós queremos te pedir que a tua palavra possa ficar gravada em nosso coração. Centenas de pessoas em muitos lugares aceitaram o teu convite quando tu disseste: vinde a mim os cansados e oprimidos. Eles estão diante de ti trazendo seus fardos, suas angústias, suas tristezas e também os seus pecados. Tome a cada um desses teus filhos queridos em tuas mãos poderosas. Pai, abençoe os teus filhos que estão enfermos. Abençoe os teus filhos que, quem sabe, hoje perderam o seu trabalho e eles estão pensando que o caminho é muito estreito. Mas nós sabemos que é o caminho que nos conduzirá às mansões celestiais. Em tuas mãos colocamos as nossas vidas, os nossos sonhos e projetos, mas que a tua mão poderosa segure firme a nossa mão e nos conduza até chegarmos à tua casa eterna, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.